Muito boa tarde a todas e a todos, uns presentes, outros por via eletrónica que nos acompanham. Vamos começar esta reunião, que vai ser rápida, porque temos aqui alguns pedidos de adiamento, mas vamos começar pelo ponto 1, aprovação das atas das reuniões de 9, 16, 23 e 24 de março deste ano. Quem vota contra? Quem se abstém? Do além também não. Estão todas aprovadas por unanimidade. O ponto 2 vai ser adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, devido a audições com membros do Governo. As senhoras deputadas que costumam acompanhar esta audição estão ocupadas e, portanto, pediram o adiamento. E, naturalmente, é regulamentar esse pedido e, portanto, será adiado. Depois passamos ao ponto 3. O ponto 3 é a fixação de uma redação final do projeto de resolução número 819/14 da iniciativa do PSD, afetação ao setor cultural e criativo nacional de valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. A DAPLEN enviou-nos uma proposta de alteração do título, porque é só a alteração do título.
Não, é da redação final com a alteração do título.
Sim. Sim, portanto, vou fazer aqui uma recomendação que, em vez do título que eu acabei de ler, diga exatamente o seguinte: recomenda ao Governo a afetação ao setor cultural e criativo nacional de verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. Como sabem, as redações finais normalmente não têm de discussão, mas aqui existe uma primeira alteração que é compreensível, que é recomenda ao Governo, em vez de começar com afetação ao setor cultural, recomenda ao Governo a afetação, e essa parece-me, não tem que me parecer, mas parece-me perfeitamente normal, razoável e até desejável, porque de facto é isso que a resolução...
Eu posso.
Quem é que está a pedir a palavra?
Senhora Presidente, não sei se posso falar, desculpe lá, eu estava a tentar escrever aqui ao lado, mas não estava a conseguir. Não sei,
não, ainda peço não desculpa. Pode, porque eu ainda não acabei de introduzir o ponto, e depois então vou passar a palavra ao PSD, certo? Bom, portanto, eu chamo a atenção que não é só a questão de introduzir recomenda ao Governo, mas como omite uma questão que me parece essencial, que é a questão de valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação. Ou seja, no título proposto da plena, retiram o montante em si, o que altera, de facto, o sentido. E agora sim, dou a palavra, enquanto promotor, ao PSD, a senhora deputada Filipa Roseta.
Posso? Peço desculpa, eu não estou a conseguir escrever aqui ao lado, por ser que interrompi há pouco. Mas a questão aqui é, eu estava aqui a segui-la com toda a atenção, mas fiquei sem perceber. Portanto, o título final fica com os 2%, é isto? É isto, certo? O título final...
Depende do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, e daquilo que for decidido aqui na Comissão.
Mas é isso que nós estamos agora a falar, é isso? Neste momento é isto que estamos a falar. Vai ficar os 2% no título final, certo?
Se assim o entenderem.
Portanto, é a proposta do PSD. Nós achamos que sim, claro, obviamente, que tenha que ficar esse valor.
Mas na posição do PSD é que se pode acrescentar o recomendo ao Governo.
Eu não estou... Pode reler outra vez o que é que... Desculpe lá,
PSD. O pleno propõe, recomenda ao Governo a afetação ao setor cultural e criativo nacional. Até aqui, a única alteração relativamente ao que estava é acrescentar no início do título recomenda ao governo, que é o que as resoluções fazem normalmente.
Obviamente, sim.
Sim. Portanto, isso aí, podem querer ou não querer, não me parece que altera nada.
Não, está na nossa resolução, recomenda ao governo.
Sim, muito bem. E depois, o setor cultural e criativo nacional, enquanto a DAPLEN propõe de verbas europeias do mecanismo, aqui o que estava anteriormente era de valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo, o resto é igual, do mecanismo de recuperação e resiliência que cabe em Portugal. Ou seja, a DAPLEN propõe que se retire os 2%.
Pois, eu parece-me incorreto. Certo. Acho que tem que ficar os 2%.
Não, o texto mantém-se exatamente a mesma coisa, e por isso é que... Agora, parece-me que é essa a mensagem, independentemente da posição de cada um dos grupos, parece-me que esses 2% é que é a marca de diferença que resultante da resolução que foi aprovada.
Exatamente.
Certo? Muito bem. Portanto, o PSD acha que deve manter-se, aceita se acrescente, recomenda ao Governo, mas não retirando este valor não inferior. E, portanto, se mantivermos, portanto, a afetação ao setor cultural e criativo nacional de verbas europeias em valor não inferior a 2%, mas isso se calhar aqui fica mal. Se adotar as verbas europeias, deve ficar verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência afetas ao setor cultural e criativo nacional. Eu, sinceramente, se querem uma proposta...
Eu julgo que nós enviámos uma proposta, Sra. Presidente.
Eu acho que deveríamos pôr, recomendo ao Governo, a afetação e depois, a partir daí, tudo igual ao que estava.
Deixa-me ver como é que isso fica.
Fica lindo. Espera-se, senhora deputada.
Estão à minha espera?
Estamos.
Ah, peço desculpa, não percebi. Eu estava aqui a ver se encontrava. Nós enviámos uma proposta ontem, não é? Para toda a gente. E era para tentar perceber porque é que essa estava errada, de alguma maneira.
Porque é que estava errada? É. Não estava. Fica não, mais não, bonito, não. De facto, a redação da APLEN fica mais bonita na situação de se retirar os 2%. Não retirando os 2%, já não se enquadra.
Deixa-me.
Bom, então.
Eu estou a tentar encontrar a proposta que nós mandámos ontem, que é a procura, mas eu acho que devem ter isso, não é? Nós inventámos para toda a gente. Porque essa estava bastante bem. Ah, deixa-me lá ver.
A proposta que veio do PSD é exatamente a que eu estava a dizer. Acrescenta-se na recomenda ao Governo, mas o resto é tudo igual ao que estava.
Pronto. Então, está perfeito. Bem.
Mais alguém que se quer pronunciar sobre esta matéria? Sobre a matéria da alteração do título. Não, o resto não está em discussão porque já foi feita a discussão e já foi feita a votação. Portanto, eu posso considerar, então, que é unânime de escrevermos, recomenda ao Governo a afetação ao setor cultural e criativo nacional de um valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. Certo? Muito bem. Podemos considerar então aprovado. Em relação àquilo que estava de valor, não é. Não, isso é muito artístico. É de um valor. Pois. Muito bem. Pronto, este ponto está ultrapassado. Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Roseta. Ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução número 992/14, segunda, dos Verdes, da iniciativa dos Verdes. Aqui não existe nenhuma proposta de alteração da DAP Pleno, pois não? Preservação e requalificação do aqueduto Santo Antão do Tujal, no Conselho de Louros. Alguém tem alguma coisa a opor a esta redação final? Portanto, sim, senhor, está aprovado. Ponto 5. Vamos adiar a pedido do Partido Comunista Português. Portanto, passamos para o ponto 6. Discussão do projeto de resolução número 1069/14, segunda, de iniciativa do CDS-PP, do planeamento e antecipação do desconfinamento no setor da cultura. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhora Presidente. Então, com alguma brevidade, o CDS apresenta este projeto de resolução não tanto na perspectiva dos apoios, que tem sido aquilo que tem ocupado grande parte da discussão e também grande parte dos trabalhos desta Comissão, embora, e aqui faço esse inciso, não sejamos obviamente indiferentes a tudo aquilo que depois acabámos por ouvir mais tarde ou ler naquilo que nos foi entregue por escrito sobre essa matéria, desde logo a noção de que os apoios ou são escassos ou existindo são de difícil acesso e chegam tardiamente, e isso é um problema da legislação que se sente não só na cultura mas também noutras áreas e que é preciso melhorar com celeridade. A premência que era prévia mas agora ainda maior de um estatuto do artista que de alguma maneira se existisse poderia já ter contido algumas das questões que agora se tornaram mais graves. Também uma lei do mecenato que de alguma forma inclua o setor da cultura naquilo que mais o torna autossustentável, próximo das áreas económicas, sem desvirtuar as suas características próprias, e depois a matéria relacionada com o PRR e tudo aquilo que esperamos quando houver uma versão definitiva passa a constar, que até aqui não constava. Mas dito isto, a preocupação neste momento e com este projeto de resolução do CDS-PP é o plano de desconfinamento. É agora que, por exemplo, para a semana sabemos que os museus vão reabrir, mas outras atividades, por exemplo, os teatros também já planeiam a sua reabertura ou outro tipo de espetáculos, era importante que algumas, ou pelo menos gostaríamos, do ponto de vista do CDS, deixar algumas pistas para que isso pudesse, e algumas recomendações ao Governo, para que isso pudesse correr melhor. E desde logo, porque o ano passado, quando se, na primeira vaga, enfim, quando se fez esta mesma transição, uma das queixas que nós ouvimos repetidamente foi que esta articulação entre Ministério da Cultura, DGS e indústrias criativas, artísticas, espaços culturais, não tinha sido feita no momento certo e da maneira certa. E, portanto, sabia-se que havia datas de abertura, mas não sabia exatamente os termos em que essa abertura poderia decorrer. Pronto. E achamos que agora, apesar de tudo, já houve um caminho de aprendizagem sobre isso, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista da relação entre os vários elementos intervenientes. E, portanto, a primeira recomendação que fazemos é exatamente que seja feito um planeamento atempado desta reabertura com os vários agentes culturais para que eles saibam com o que é que podem contar do ponto de vista de... Muitos já o têm feito, mas com a segurança de que qual é a política de testes, qual é a política de lotação, se podem ou não podem fazer determinado tipo de espetáculos para a segurança mútua e para que aquilo que eu acho que nós todos dizemos com muita vontade que seja verdade, que é que a cultura é segura, seja de facto assim e seja assim percebido. Este é um primeiro tema. Ainda esta semana, ontem, salvo erro, ouvíamos algumas notícias, por exemplo, no que diz respeito especificamente à área do museu, dos museus e do património, mas dos museus nacionais. Ainda ontem vinham a público notícias que dão conta de problemas novamente prévios de investimentos infraestruturais que gostaríamos muito que viessem a constar do PRR, mas que neste momento adensam as dificuldades de abertura numa altura em que também sabemos que o público não é público estrangeiro. Escasseia, e o público nacional nem sempre é um público que sinta o apelo de ir a este tipo de equipamentos culturais. E, portanto, também uma outra recomendação que fazíamos tem que ver, por um lado, com uma campanha nacional de promoção, de incentivo à frequência, à existência de público nestes espaços, e, desde logo, uma óbvia, que é a aproximação das escolas que é um público semi-garantido, vamos lá assim, mas que também beneficiaria muito deste tipo de lógica de aproximação local, até pela educação não formal, e era uma maneira de criar uma dinâmica de aproximação pelos filhos, puxando depois eventualmente os seus pais e famílias. Para isto, é também muito importante que, não, que em todos estes espaços, alargadamente, também falamos em jardins zoológicos, jardins botânicos, todos estes espaços que têm uma dimensão cultural e educativa, também tenham os recursos humanos de que precisam para que, face ainda aos cuidados acrescidos que é preciso ter nesta altura, possam ter as suas portas abertas, e isto tem sido uma queixa recorrente, e não estamos a falar de tanta gente assim, na verdade, às vezes um ou dois funcionários permitiriam abrir pisos que neste momento acabam por estar fechados por ausência desses recursos humanos, dessas pessoas. Também outro conjunto de recomendações que tem que ver com a área digital, porque em todas as áreas nós falamos muito em transição digital, aqui no setor cultural também. Não é porque se trata do setor cultural que nós temos que fazer um salto de raciocínio um bocadinho básico, que é achar que as pessoas dominam o digital, não é? Só por uma associação um bocadinho livre, não é? Mas, de facto, seja porque há aqui uma aprendizagem, seja porque não estamos livres de que mais à frente haja novas necessidades de confinar, esperamos com certeza que não, mas haver aqui um investimento articulado para que os espaços que hoje em dia são apenas físicos possam ter uma projeção digital e por aí também serem uma âncora de criação de interesse, ou para que se possam internacionalizar por essa via, também nos parece que era uma linha de futuro a trabalhar. E, finalmente, o PSD já se tinha antecipado, bem, o discutimos agora mesmo com este detalhe e precisão sobre a verba em concreto, mas também nós entendemos que, de alguma maneira, o PRR tem que incluir o setor cultural de forma expressiva. Logo veremos o que é possível incluir no nosso país em concreto, mas seguramente mais do que aquilo que estava na versão para consulta pública, que era mais tendencialmente zero. E, portanto, também aqui quisemos deixar essa marca, que era muito importante que, pelo menos na orientação que foi dada no Parlamento Europeu, nós também fôssemos capazes de fazer essa declinação, encontrando os sítios eficientes para fazer esse investimento e não para substituir aquilo que, em grande medida, devia ser feito por via do Orçamento do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Só se eu fosse, Sra. Deputada, Rosário Campo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos saudar o CDS e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pelo projeto que nos apresenta, considerando que, mesmo no seu todo, o espírito que norteia tem toda a oportunidade, no sentido de, como a Sra. Deputada acabou de dizer, no sentido de se perceber a importância de organizar um desconfinamento de forma planeada, em sintonia, em diálogo com os agentes. No entanto, gostava de dizer que, ainda que consideremos e consideramos que esta preocupação é uma preocupação absolutamente racional e que deve ser tida em linha de conta, tenha existido da parte do Governo algum cuidado neste domínio, atendendo a algumas reuniões que tem tido com os diversos grupos de trabalho. Como a Sra. Deputada há bocadinho referiu, este processo de desconfinamento, além de ter que ser gradual, não é igual, nem ocorre de maneira igual em todas as entidades culturais. É diferente, com certeza, nos museus, é diferente nos teatros, conforme a sua própria estrutura e dimensão, é diferente quando existem espetáculos ao ar livre, ou em recinto fechado, com mais dimensão, com menos dimensão. Por isso, há algum cuidado que tem que ser feito, não numa legislação única que saia, uma recomendação única, mas em alguns documentos de trabalho que têm que ser aperfeiçoados com cada setor e devidamente definidos. Mas também consideramos que é importante que eles existam, estejam claros, sejam definidos, e estimamos que eles rapidamente venham à luz do dia. Também entendemos que estes documentos devem ter sempre um caráter aberto, na medida em que nós estamos num desconfinamento sobre, como todos os confinamentos, sobre vigilância e retificação permanente. E, por isso, também estes documentos deverão ter esse cuidado. Estimamos que o trabalho que o Governo está a fazer, e até ainda de acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 13 de março, que seja um trabalho que possa sair cá para fora, em sintonia com os diferentes grupos que representam os diferentes setores, e que este desconfinamento possa ocorrer de forma contextualizada, gradual e de acordo com cada setor. Relativamente a outro dos aspectos que consta da resolução, do projeto de resolução do CDS, a existência de uma campanha, e uma campanha que tenha até como leitmotiv esta questão de que a cultura é segura, nós também consideramos que ela é necessária. No entanto, é preciso ver a possibilidade dela ser organizada e a forma como haverá verbas suficientes para organizar. Houve um conjunto de publicidade institucional, não sei se essa verba estará já esgotada, o dinheiro que foi gasto em publicidade institucional, porque, por exemplo, algum foi gasto relativamente à violência doméstica e outras medidas fundamentais, mas julgo que, por exemplo, no que diz respeito à cultura segura, seria bastante interessante, caso houvesse, nós subscreveríamos com muito gosto que isso pudesse acontecer. Porque achamos que é mesmo importante mostrar que a cultura é segura e é importante que a cultura seja segura. Isso é que é crucial, que ela seja segura e que a percepção que nós temos sobre a cultura é segura, que possa existir. Hoje de manhã, acidentalmente, ouvi a ATS, Antena 1, que tratava como tema, na Antena 1, exatamente desconfinamento na cultura, e era muito interessante percebermos desta dualidade, pessoas que se manifestavam, que queriam desejosas de espetáculos, e pessoas que entendiam que estavam em casa e como tal os outros também não tinham que sair. Por isso, há aqui uma percepção social que é preciso também saber gerir, saber contornar e saber alimentar. Gostava ainda... Não, foi comigo? Não. Gostava ainda... Foi... Ah, mas eu pareceu-me que estavam a falar comigo e por isso peço desculpa. Relativamente à aproximação com as escolas, nós consideramos que era importante, era bastante importante, que houvesse disponibilidade para um maior investimento no Plano Nacional das Artes e numa melhor articulação. E que esta articulação seria muito mais facilitada se houvesse conteúdos digitalizados e equipamentos. Sabemos também que estava lavrado no programa do Governo uma intenção deste género, que esta digitalização tem que acontecer, até porque há um programa específico no Orçamento de Estado, relativamente, não a todos os equipamentos, mas relativamente praticamente ao que diz respeito aos museus, não é? À digitalização no que diz respeito aos museus. Tudo isto são prioridades que nós algumas subscrevemos. O que queremos é que ficasse bem claro que é importante perceber o caminho que está a ser feito. É importante perceber as circunstâncias que existem para que este caminho possa continuar a ser prosseguido, as constrições que temos, e uma coisa que é sempre difícil em políticas públicas, mas que é necessária, que é a avaliação do contexto, a avaliação das capacidades que existem para se cumprirem as políticas com um sentido grande de proporcionalidade e equidade em relação a todos os setores que estão em crise. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a a si, caras e caros colegas deputados. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixava desde já um cumprimento ao Grupo Parlamentar do CDS pelo projeto de resolução que nos traz, deixando aqui já um testemunho do nosso entendimento daquilo que é a sua pertinência e oportunidade na apresentação deste projeto. E começaria por dizer o seguinte: entendemos que efetivamente é necessário que haja uma sistematização das medidas e um acompanhamento das medidas que vão ser tomadas para a abertura dos centros culturais, artísticos e para o início de todas as atividades culturais e artísticas que todos nós desejamos que aconteça com a maior brevidade possível. Esse entendimento tem como base o facto de que a experiência do passado, certamente que nos irá permitir tomar as melhores medidas, irá permitir ao Governo tomar as melhores medidas e as medidas necessárias para que isso aconteça. Mas se é um facto a experiência que nós tivemos no domínio da pandemia, daquilo que foram os constrangimentos havidos, também faz com que, da mesma maneira, possamos dizer que a experiência que houve no passado na tomada das medidas para que os centros culturais e artísticos e as atividades culturais e artísticas retomassem, não foi a melhor. E daí entendermos muito pertinente este projeto de resolução do CDS. E eu, quando digo que não foi a melhor, foi porque o ano passado, quando desconfinámos e quando se abriram as instalações, aquilo que nós reparámos é que não havia uma clareza na tomada das decisões por parte do Governo as várias atividades e os vários centros culturais e artísticos, museus, bibliotecas e outros, não foram devidamente acompanhados de forma a que houvesse uma uniformidade dos critérios. Isso me parece-nos muito importante, porque esse é um dos principais motivos geradores de confiança. Como a senhora deputada Rosário Gamboa disse muito bem, e que eu subscrevo e concordo, é importante gerar confiança, mas também é importante que quem está a olhar para as medidas que o Governo toma como utilizador sinta essa confiança. E para que isso aconteça tem que haver clareza, tem que haver uma única voz, não pode haver titubeâncias, não pode haver zigzags, e tem que haver uma uniformização e uma clareza nas medidas tomadas. Portanto, no final e em resumo, entendemos ser muito pertinente, saudamos o CDS pela apresentação deste projeto de resolução e entendemos que deve ser efetivamente uma recomendação a dar ao Governo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Falamos com a máscara, eu esqueço-me sempre. Posso? Ok, certo. Eu queria começar por a cumprimentar as senhoras deputadas e começar por saudar o grupo parlamentar do CDS por esta proposta de resolução que nos apresenta. Nas audições que nós fizemos na semana passada, uma das questões que foi amplamente debatida era a necessidade de haver indicações muito precisas sobre a forma como o desconfinamento iria acontecer e também a ausência da Ministra da Cultura neste período em que, quando o Governo apresentou o desconfinamento, e também neste período em que há muita incerteza sobre as várias etapas do processo, ou seja, sobre os horários, sobre as datas. Portanto, há indicações contraditórias, as estruturas, e não só, todos precisam de poder planear quando é que vão poder ter os espetáculos, como é que vão poder ter os espetáculos, quais é que são as restrições que as salas vão ter, e isso tem sido, a informação tem sido obtida através de pedidos diretos que são feitos ao Ministério da Cultura e não por uma comunicação inequívoca e transparente sobre essas medidas. Portanto, isso é um aspecto. Outra dimensão que também foi trazida nas audições tem a ver com a proteção dos artistas e das pessoas que estão envolvidas nos espetáculos, ou seja, a necessidade de haver uma estratégia de testagem dos intervenientes dos espetáculos, para poder garantir, por um lado, a segurança das pessoas que estão a fazer os espetáculos e também a segurança das pessoas que vão assistir. E outra dimensão também muito importante tem a ver com o reforço na confiança, tanto dos espectadores, mas aqui também das próprias estruturas, na segurança dos espetáculos, ou seja, as estruturas fizeram na retoma, no desconfinamento passado, fizeram toda uma campanha para garantir que a cultura era segura, ou seja, investiram em métodos de proteção, seguiram todas as indicações dadas pela Direção-Geral de Saúde e respeitaram as regras que tinham sido também indicadas pela Direção-Geral de Saúde, e nesta fase também isso irá acontecer, e elas têm assegurado, ou seja, têm-se mobilizado para garantir todas essas condições de segurança. Contudo, é preciso que o envolvimento do Ministério da Cultura, para que esta informação seja passada, ou seja, seja recebida por um maior número de pessoas, para que possa haver a retoma e que ela, com os constrangimentos que resultam da situação que estamos a viver, que ela possa ser o mais ampla possível e que as pessoas possam frequentar com confiança espetáculos culturais. Portanto, é importante que isso aconteça, mas também é importante que haja uma comunicação clara e que haja medidas inequívocas vindas da tutela. Claro que são sujeitas a alterações, nós sabemos que a situação que estamos a viver tem um grau de imprevisibilidade que afeta a tomada de decisão, mas é preciso que isso seja assumido, ou seja, que as medidas que sejam comunicadas pela Ministra da Cultura, assumindo esta imprevisibilidade, dizendo que elas serão ajustadas à situação pandémica, consoante a evolução da própria situação pandémica. E é isso que não tem não tem sido, não tem acontecido, e é isso também que tem causado alguma incerteza e insegurança no setor, que é preciso corrigir. Portanto, por isso nós saudamos esta iniciativa do CDS, que em certa medida responde a parte das ansiedades e das inquietações que foram denunciadas, não, mas que foram trazidas nas audições que nós ouvimos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Percebeu-se lindamente, senhora deputada. Senhora deputada Ana Rita Bessa, deseja usar novamente a palavra? Muito bem. Como sabem, esta iniciativa não é votada aqui na comissão. Os serviços irão elaborar um relatório que seguirá, uma informação que seguirá para o agendamento da votação desta iniciativa no plenário. Vamos então agora passar ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sindicato dos Arqueólogos sobre as dificuldades existentes no setor da arqueologia, nomeadamente a precariedade e a escassez dos recursos humanos. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Desculpa, será a Sra. Deputada Alexandra Vieira a apresentar o nosso requerimento. Muito obrigada.
Sra. Deputada Alexandra Vieira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Faz favor.
Cumprimento os senhores deputados presentes e a senhora presidente também. Este pedido de audição do Sindicato dos Arqueólogos prende-se precisamente com o facto de, mesmo antes da pandemia, o Bloco de Esquerda ter dado conta que existem dificuldades neste setor, sobretudo junto das pessoas que trabalham nos organismos públicos, e que essas dificuldades têm a ver precisamente com a precariedade e com a falta de recursos humanos. Tendo em conta que o trabalho dos arqueólogos que trabalham nas direções regionais de cultura e noutros locais, nomeadamente até em alguns municípios, é fundamental na ação de acompanhamento, fiscalização e também de prevenção no que diz respeito à identificação, preservação de vestígios arqueológicos, parece-nos que é de todo fundamental ouvir esta entidade para perceber em que situação se encontra o setor agora, um ano depois de eclodir a situação pandémica. Temos para nós que continuam a persistir as dificuldades no que diz respeito à falta de recursos humanos, que dificulta então a tal atividade proativa que possa impedir, enfim, as destruições que temos vindo a assistir, e que esse trabalho, enfim, essa falta de recursos humanos é uma parte do problema, e por isso era interessante, para nós consideramos que é de todo interessante e fundamental ouvir o que é que este setor tem para propor, porque de facto o Sindicato dos Arqueólogos tem feito tem feito propostas, portanto tem sido proativo nesse sentido, e nessa medida pensamos que é útil a Comissão da Cultura e Comunicação poder ouvir então este Sindicato dos Arqueólogos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem alguém que deseja usar da palavra? Sra. Deputada Carla Borges, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PST, que não nos oporemos a esta audição. Entendemos que tudo o que seja útil para que nós, enquanto deputados, possamos desempenhar a nossa função e cumprir aquilo que é o nosso dever nesta casa, e para melhor fazermos o nosso trabalho e representarmos os cidadãos, é sempre útil, portanto, nada teremos a opor. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? São todos. Portanto, é aprovado por unanimidade. Assim é que são bonitos. Muito bem. Então, agora vamos passar ao ponto 8. Ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Associação Portuguesa das Empresas Cinematográficas e da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais sobre as propostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. Chama a atenção que estas duas entidades não estavam na lista de 40 que foram, foi provado que seriam ouvidas, e este é exatamente o mesmo assunto. Senhora Deputada Carla Borges, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O nosso requerimento consubstancia-se precisamente no facto destas duas entidades não estarem previstas no requerimento inicial que nós apresentámos, e entendemos que é todo pertinente, já que esse tema está recente e está ainda nas nossas mentes a discussão ainda em aberto, digamos assim, e a tudo aquilo que foram os temas abordados e trazidos pelas entidades que ouvimos ainda na semana passada. Entendemos ser oportuno e pertinente também ouvirmos estas duas entidades, pelo que solicitávamos que também fosse possível da parte da Sra. Presidente fazermos o agendamento destas duas audições o mais breve possível, eventualmente adiantando-me aqui um bocadinho também, peço desculpa por isso e agradecendo a sua compreensão, mas eventualmente durante a próxima semana, para que precisamente possamos estar ainda envolvidos neste espírito daquilo que foram os temas trazidos na semana passada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja usar a palavra? Mas antes de passar a palavra à Sra. Deputada Beatriz, queria dizer o seguinte. Nós temos outros agendamentos e que provavelmente, possivelmente, poderemos fazê-lo para a semana. Portanto, como sabem, todas as audições que são aprovadas aqui na Comissão são marcadas com a máxima urgência. Aliás, às vezes não são marcadas mais cedo, porque as próprias entidades não têm disponibilidade para isso. Porque da nossa parte são sempre marcadas. Agora, também temos que ter algum respeito pelos requerimentos que já existiram antes e pelas solicitações que já existiram antes. E, portanto, não estou a dizer que tem que se entrar sempre numa fila de espera, first in, first out. Mas, primeiro chega, primeiro se avia. Estamos na Comissão de Cultura, temos que falar português.
Bem, sim, Sra. Presidente, e agradeço-lhe, por isso é que eu antecipadamente agradeci a sua compreensão, certo, para o, certo, facto, certo. E o motivo do pedido é precisamente porque ainda na semana passada...
E se o requerimento for aprovado e houver possibilidade, marcá-la-emos para a semana, se não, primeiro...
Estava certa que a Sra. Presidente seria compreensiva. Obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar o Grupo Parlamentar do PSD por este requerimento. Ai, peço imensa desculpa, Rosário. Eu só queria destacar a relevância do pedido para nós podermos obter mais informação, porque uma das considerações, um dos argumentos que foi enunciado também nas audições que fizemos na semana passada, tinha a ver com a transição, com a digitalização das obras cinematográficas que estão no Museu do Cinema e da importância disso, de dar prioridade a essa tarefa. E por isso é muito importante ouvir estas organizações, justamente para nós podermos obter mais informação sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas, pelas intervenções. Agora, eu estava aqui a recordar-me junto da doutora Maria Mosquitella, nós temos já o requerimento do PCP, salvo erro, a audição da ERC e do Sindicato dos Jornalistas. O que quer dizer que, a menos que a Comissão delibere em contrário, nós iremos primeiro tentar agendar essas audições. De qualquer forma, podem crer que teremos aqui, e como ainda temos alguma margem para marcar às sextas-feiras de manhã, isto é o princípio do lençol 1,20 m. Tapa-se a cabeça, destapa-se os pés. Tapa-se os pés, destapa-se a cabeça. Nós não podemos querer marcar as audições todas e não estar disponíveis depois em todos os períodos de tempo durante a semana que a Conferência de Líderes nos disponibiliza. Não. Sim, às sextas-feiras nunca tive o arremã, o acordo. Pois, mas terça-feira de manhã também todos nós temos outras comissões, que agora se habituaram a marcar às terças-feiras de manhã. Bom, irei fazer o meu melhor para a marcação desta, no caso dos senhores votarem favoravelmente. Quem vota a favor deste referimento? Sim. Quem se abstém? Não há, pode haver uma voz do além a dizer quem vota contra? Ninguém. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Assim, não há nada mais agendado para a reunião de hoje, então dou por terminada a nossa reunião.